As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, altura para irmos ao desenvolvimento das notícias. Foi anulado o concurso da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a criação de um sistema intermunicipal de bicicletas para uso público. Recordo que a comunidade pretende investir 1,8 milhões de euros num sistema intermunicipal de bicicletas para uso público com a aquisição de 251 bicicletas elétricas e 45 bicicletas convencionais, sendo implementadas no território 62 estações de parqueamento e carregamento, distribuídas por 9 concelhos do Médio Tejo. Um investimento assente no Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transporte do Médio Tejo e que, entre outros objetivos, prevê o desenvolvimento de mobilidade ciclável. Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, confirmava, entretanto, a decisão de anular o concurso depois daquilo que classificou como demora da CCDR Centro em analisar a candidatura.
Estava no caderno de encargos do concurso que assim enviou que o mesmo só era adjudicado se a candidatura fosse aprovada. Efetivamente, o concurso decorreu, portanto, tínhamos, e já vai perceber porquê. Tínhamos a lista final de concorrentes, houve vários concorrentes, a lista final estava ordenada e estava pronta a ser adjudicado. O tempo já passou, eu já não me consigo recordar de quando é que é este processo, 2019, penso eu, 2019, e portanto estamos em 2021, e o que é certo é que, passado este tempo, a CCDR ainda não analisou nenhuma candidatura, não só da nossa CIM, como das outras CIMs da região centro, porque é essa CCDR centro que nós correspondemos, e portanto foi já deliberado em Conselho Intermunicipal da CIM anular o concurso. Ou seja, as empresas não podem estar tanto tempo à espera para, até porque os preços alteram-se e as condições alteram-se, e ainda por cima estava baseado numa tecnologia, estava baseado que, o que estava aqui subjacente era um cidadão de Tomar, por exemplo, poder ir ao entroncamento e alugar e lá também poder usar também lá uma bicicleta. E, portanto, em matéria de tecnologias, um ano e meio é muito tempo e, portanto, existem novas tecnologias. E, portanto, foi já deliberado, já foi comunicado aos concorrentes, o concurso foi anulado e, portanto, lançaremos outro concurso quando a candidatura estiver aprovada.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Na continuidade das medidas de regresso à normalidade possível, o Centro Hospitalar do Médio Tejo retoma nesta segunda-feira, 20 de setembro, a autorização de visitas diárias aos doentes internados. As visitas vão realizar-se entre as 14 e as 18 horas. Estão, no entanto, sujeitas ao cumprimento de regras definidas pela Direção-Geral de Saúde. Das regras a cumprir destacam-se, em particular, a permissão de uma visita por doente, com a duração máxima de 30 minutos, uso obrigatório de máscara, o cumprimento da distância de segurança e a obrigatoriedade da apresentação de certificado digital de vacinação Covid-19, certificado de recuperação ou resultado de teste PCR, realizado nas 72 horas antes da sua apresentação, ou ainda teste antigênio com relatório laboratorial, realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar apela a todos os visitantes para que cumpram rigorosamente as regras estabelecidas e as instruções que recebam dos profissionais de saúde, de modo a que não existam riscos acrescidos para os doentes, para os profissionais e para os próprios visitantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Médio Tejo registou no último fim de semana o número mais baixo de infecções Covid-19 diárias desde há largas semanas. Em causa, a detecção apenas de 2 contágios, ambos no Conselho de Tomar, que continua como o território mais afetado nesta fase. O total regional cifra-se agora em 15.219 casos de infecção por Covid, dos quais 204 estão em curso. 14.617 pessoas já tiveram alta, a alimentar 398 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é agora o concelho com o maior número de casos ativos, no total de 59, seguindo Sorém com 38 e Abrantes com 34. O entroncamento tem 31, Alcanena 6, Ferreira do Zezer 18, mas são também 6 infecções ativas. Vila Nova de Barquinha não tem qualquer infecção em curso, ao contrário de Constância, que registra 2 infecções ativas, e o Sardual com 1 infecção ativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
considerado uma das figuras mais notáveis nascidas em Tomar, faleceu no último sábado, aos 98 anos de idade, o historiador, sociólogo e crítico de arte José Augusto França, nascido em Tomar em 16 de novembro de 1922. Esta figura de relevo da cultura portuguesa deu parte do seu espólio a Tomar, espólio que deu origem ao núcleo de arte contemporânea. Foi distinguido com a medalha de ouro da cidade de Tomar em 2014. José Augusto França encontrava-se internado há vários anos numa unidade de cuidados continuados após uma operação na sequência da qual sofreu diversos acidentes vasculares cerebrais. O município de Tomar já lamentou a perda de uma das figuras mais notáveis nascidas no concelho no século XX e apresenta sentidas condolências à família.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar vai avançar para o encerramento de um conjunto de pequenos parques infantis, proceder à requalificação de outros e construir novos espaços. O assunto foi colocado em reunião do Executivo pelo vereador do PSD, Luís Ramos, que questionou o município sobre o funcionamento destes equipamentos. O vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, deu depois conta deste processo, lembrando que as intervenções serão feitas de acordo com as prioridades e disponibilidades do município.
E, portanto, por exemplo, na zona da Navância, o que está programado, como é sabido, como é público, é que o atual skate park será transformado em parque infantil no curso das obras da Estrada da Serra, não é? Portanto, da Rua Coronel Garcês Teixeira. Ora, se esse espaço vai ser transformado em novo parque infantil, não faz sentido gastarmos uns milhares de euros, largos milhares de euros, a renovar estes dois pequenos parques que existem atrás da Cavaleiros de Cristo. Portanto, esses dois pequenos parques serão mesmo para deixar de existir quando o outro parque estiver construído. A ideia é, aliás, está feito também o plano, vai ser criado um grande parque junto, ou melhor, no interior do complexo desportivo, aproveita ali junto aos cortes de ténis, portanto, há ali uma zona que não tinha grande utilidade, mas como, uma vez que até já tem vedação, portanto, o que está previsto é no seu interior ser construído um plano, um parque infantil que terá vários equipamentos e que substitui todos esses pequenos equipamentos que existem no interior, nos logradores dos prédios. E, portanto, mais uma vez, não faria sentido estar a renovar, porque estes equipamentos são muito dispendiosos. Um simples balões custa 5 mil euros para dar aqui um valor, né? Porque são homologados, porque só algumas empresas é que os podem fazer, enfim. E, portanto, é isto que tem acontecido. Há outros 5 que vão sendo reabilitados. Foi o caso mais óbvio, que foi junto ali ao Rio Nadão. O da Churumela, o projeto está concluído, é uma reabilitação de fundo, portanto, aquele que existe acima do, um pouco acima de uma área, de uma, portanto, do Lidl, passando aqui a publicidade. Mas esse vai-se manter no mesmo local e até vai crescer equipamentos e também equipamentos séniores, portanto, da chamada exercício ao ar livre. A planificação é diversa. A questão de fundo é esta, é que não se consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, há vários que estão em plano. O da Mata também já foi, já teve uma parte de reabilitação, mas ainda vai levar mais um ou dois equipamentos, porque obviamente também é para manter naquele local e é um grande parque. Mas como dizia, o plano e a estratégia é diferenciada consoante os locais e consoante os equipamentos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Decorre até 31 de outubro o período de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho de Sertã que frequentem ou venham a frequentar o ensino superior. A iniciativa tem como principais objetivos promover o sucesso escolar e garantir a continuidade de estudos dos municípios concedendo, pois baseados em requisitos de natureza socioeconómica e em critérios de mérito escolar. As bolsas de estudo destinam-se a estudantes residentes no Conselho da Sertã há pelo menos 3 anos, matriculados no grau académico de licenciatura ou mestrado, integrado em estabelecimento de ensino superior público. Para terem direito ao apoio, os alunos deverão ainda ter mérito escolar e ser beneficiários de um dos 3 primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros por ano letivo, mediante a apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo este apoio renovável até a um máximo de 3 anos. Decorre igualmente até 31 de outubro o prazo para a renovação dos apoios concedidos nos anos letivos anteriores.
Rádio F, a primeira a informar.
Estão a decorrer os trabalhos de requalificação do mercado municipal de Minde, empreitada adjudicada à firma Sun Ever, engenharia limitada pelo valor de mais de 247 mil euros acrescido do IVA à taxa legal em vigor, com prazo de execução de 180 dias. tendo o autor de consignação sido assinado a 3 de maio último. De momento, decorrem trabalhos de regularização da calçada e pavimentação na zona das bancadas, colocação de azulejos, remodelação da parte elétrica e remodelação das instalações sanitárias. Os trabalhos de serralharia, como remodelação de portões e vãos, encontram-se em fase de conclusão, estando já concluídos os trabalhos referentes à execução da nova rede de águas. Com a realização desta empreitada, pretende-se reabilitar e modernizar o edifício existente, dotando-o de melhores condições para o exercício das atividades económicas a que se destina, proporcionando melhores condições gerais de utilização e garantir melhorias ao nível da eficiência energética do edifício. As intervenções a efetuar incluem, para além da realização de trabalhos ao nível da limpeza, a recuperação e pintura da cobertura, paredes e piso, a requalificação das bancadas e respectivos equipamentos, assim como a revisão da rede elétrica com a substituição das luminárias por lâmpadas LED e a revisão da rede de abastecimento de água, com a colocação de toda a rede em inox. Está também contemplada a alteração e modernização das instalações sanitárias públicas existentes, dotando-as de instalações sanitárias adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual, no âmbito do Programa de Ocupação de Tempos Livres, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, volta a estar disponível para participar como entidade parceira para projetos apresentados na modalidade de longa duração. Através deste programa, a autarquia poderá ser parceira de projetos que possam vir a ser apresentados por jovens em áreas como cultura, desporto, direitos dos animais, apoio a idosos, combate à exclusão social, saúde, ambiente e proteção civil ou outra de reconhecido interesse. A realização dos projetos na modalidade das candidaturas de longa duração decorre até 30 de novembro, devendo os projetos ser apresentados até 30 dias antes do seu início por jovens dinamizadores com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Esta modalidade tem uma duração mínima de 264 horas e máxima de 396. Através deste apoio, o município visa promover o empreendedorismo, incentivando os jovens a desenvolver e a executar o seu próprio projeto, ganhando experiência em contexto de trabalho, melhorando a sua capacidade de inserção profissional, as suas competências profissionais, pessoais e também relacionais.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERP, os candidatos.
A candidatura do Bloco de Esquerda promoveu na última quinta-feira, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, a apresentação das listas do partido aos diferentes órgãos a que concorre nas autárquicas. Maria das Luz Lopes, mandatária do Bloco nestas eleições, abriu a sessão a que seguiu a apresentação das listas de candidatos às juntas de freguesia a que o Bloco de Esquerda concorre. A São Pedro de Tomar, liderado por Rosa Silva, a União de Madalena e Beselga, Helena Calado, para a União de Freguesias de Casais Alvio Beira, Leonel Nunes, e à União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, Paulo Reis. Seguiu-se depois a intervenção de Paulo Mendes, o candidato à Assembleia Municipal. Destaque, no entanto, para a intervenção final de Luís Santos, que lidera a candidatura bloquista à Câmara Municipal de Tomar. Na intervenção que fez, o candidato apontou os objetivos do Bloco para os próximos 4 anos.
Se há 4 anos apresentávamos a cultura como fator prioritário para o desenvolvimento económico local, hoje, com o tal novo normal, priorizamos o combate à pobreza e desigualdades e o respeito pelas pessoas e ambiente. É urgente combater e mudar a política autárquica que tem sido seguida pelo PS e PSD há quase 5 décadas e cujos resultados estão à vista. Propagação da pobreza, desemprego, despovoamento das freguesias rurais e consequente envelhecimento da população, saídas dos mais novos para procurar trabalho, investimento em obras de fachada estético-urbanística, sem antes prover a educação das obras estruturais que interessa fazer em primeiro lugar, como o saneamento básico em todo o concelho, água para todos, reabilitar a habitação no centro histórico nas freguesias urbanas e rurais, promover a habitação social e apoio às famílias jovens, assim como investir na limpeza dos espaços públicos. Propomos chamar os cidadãos à participação e trabalhar com todas as forças políticas, coletividades e grupos que queiram trabalhar para o desenvolvimento da sua terra. Queremos mudar a forma e o conteúdo da gestão autárquica, criar condições para a instalação de empresas na região que tragam a criação de postos de trabalho, que possibilitem o regresso dos mais novos à sua terra natal e também vinda de outros que aqui queiram viver e trabalhar. A nossa candidatura é pela defesa do ambiente e do desenvolvimento sustentável, pela continuidade da batalha da despoluição do Rio Nabão, pela limpeza das ribeiras e o discurso de água, e porque a água é um bem essencial e não um negócio, queremos vir esse bem em proximidade com a população. Defendemos a necessidade de reverter a situação criada pela política autárquica do PS e PSD, com a criação de empresas intermunicipais que abrem as portas à privatização e controle, por alguns, de um bem essencial que pertence a todos. A nossa candidatura é direcionada para as pessoas e promove uma política social positiva que ajuda as famílias a sair da crise e lhes dê os instrumentos necessários para reverter definitivamente a sua definição de carência. É uma candidatura pela defesa dos direitos humanos e da dignidade, pela integração de todos, sem discriminações de qualquer espécie, porque não há cidadãos de primeira e de segunda. Todos os tomarenses contam para nós de forma igual.
Autárquicas 2021 São Leão.
O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Abrantes inicia o seu funcionamento nesta segunda-feira, 20 de setembro, para a próxima época desportiva, que irá de setembro de 2001 a julho de 2022. O centro destina-se a pessoas que desejam iniciar ou intensificar a atividade física através da caminhada, passando gradualmente de caminhada para a corrida, ou que já correm habitualmente, mas que desejam preparar-se para um objetivo concreto. Inclui 4 circuitos urbanos homologados e técnicos certificados que irão avaliar os níveis de condição física dos cidadãos que desejam ser aconselhados para potenciar o seu treino. Os 4 percursos com distâncias que variam entre os 5 e os 8,5 km localizam-se entre o Estádio Municipal, o Parque Urbano de São Lourenço, o Castelo de Abrantes e o Alto da Chainça. O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Abrantes funciona todas as segundas e quartas-feiras, das 18 às 19 horas, no Estádio Municipal de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
União de Tomar entrou a vencer na jornada inaugural do Campeonato Distrital de Futebol, uma vitória por 2-1 frente ao Benavente, que permitiu à União de Tomar somar 3 pontos na jornada de abertura do principal Campeonato de Futebol da Associação de Futebol de Santarém. Na próxima jornada, agendada para o dia 25 de setembro, a equipa tomarense defronta por volta das 16 horas o Glória do Ribatejo no Reduto deste. Os restantes resultados da primeira jornada foram União de Almirim Cartaz 1-0, Salvaterrense Abrantes e Benfica 1 igual, Torres Novas Amiense 1-2, Rio Maior Mação 1 igual, Alcanense Samara Correia 1-0, Ferreiro César Fazendense 1-7 e Atlético Uriense Glória do Ribatejo 3-0.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar não foi além de um empate a 3 bolas na recepção ao Turquel em jogo a contar para a primeira jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Não foi efetivamente o resultado mais esperado pelos Leões, que, apesar da igualdade, confirmaram ter melhor equipa do que o adversário. No entanto, os erros pagam-se caro e o Turquel, também com mérito, teve a sorte do jogo. Pelo Sporting Tomar marcaram Filipe Almeida, Caio e Ruben Sousa. Primeira Divisão Nacional, resultados então da primeira jornada, Futebol Clube do Porto Barcelos 4-3, Sporting Tomar Turquel 3-3, Oliveirense Sporting Marinhense 6-1, Hockey Clube de Braga Passo de Arcos 5-3, Juventude de Viana de Paredes 5-4 e Benfica São Joanense 9-5. O encontro entre o Valongo e o Sporting vai completar a jornada, mas só na próxima quarta-feira, 22 de setembro. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.